Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Um estudo realizado pela Fiocruz em parceria com pesquisadores da Universidade de Harvard aponta que o índice de suicídio e autolesões aumentou no Brasil. A autora do projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e estende o atendimento psicossocial aos familiares de luto, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, vai explicar melhor como funciona esse projeto. Bom dia, professora Goretti, como vai a senhora? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Bom dia, tudo ótimo, querido.
Obrigado por participar aqui do painel eletrônico. Eu gostaria que a senhora começasse já explicando, né, para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, o que prevê o seu projeto que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
Bem, o projeto, ele prevê que a Política Nacional de Prevenção da Autolesão e do Suicídio garanta um atendimento em curto prazo na rede de atenção psicossocial para que as pessoas que cometerem autoagressão, autolesão e para os familiares enlutados, né, os familiares da pessoa que cometeu o suicídio, possam ter imediatamente, no curto espaço de tempo, o atendimento na rede de atenção psicossocial. Não entrar na fila normal, né? Porque é necessário tratar disso, Mauro, por conta da gravidade da situação.
Nós retomamos agora a entrevista com a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, que vai continuar explicando para a gente como é que funciona esse projeto dela de atendimento psicossocial aos familiares do luto e também de prevenção à automutilação e ao suicídio. Deputada Goretti, a senhora nos ouve bem agora? Alô, deputada?
Oi.
A senhora está me ouvindo?
Estou ouvindo bem.
Ótimo, ótimo. Retomou a imagem também. Vamos continuar, então. Eu aproveito, a senhora pode continuar a sua linha de raciocínio, mas eu também gostaria que a senhora agregasse aí a pergunta. Como é que você consegue estender pelo projeto esse atendimento psicossocial aos familiares de luto também?
Pois é, vamos seguir aqui falando por que nós fizemos um estudo, né, relacionado ao aumento significativo, né, de casos de doenças graves mentais e de suicídio e de autolesão e seguimos trabalhando para que o poder público possa se reorganizar e priorizar, né, incluindo nesse projeto, né, no artigo 9º da lei, mudanças, né, que exigem das autoridades de atendimento que seja comunicado imediatamente à rede de atenção psicossocial para que logo essa rede agende consulta, né, para o primeiro atendimento no prazo de 7 dias, tanto para quem cometeu a autoagressão, a autolesão, quanto para a família, né, dos enlutados, né, em caso de suicídio consumado. Esse projeto tem a preocupação de cuidar também da família e tem que ser, a lei tem que prever que isso seja considerado uma infração sanitária, se no caso do não cumprimento desse prazo, né? Você imagina, é fundamental garantir um atendimento rápido, né? É caso de sofrimento psíquico, tanto de quem está cometendo a autoagressão, né, para que a situação não se agrave, quanto para a família que fica em choque, né, com o acontecimento e muitas vezes demora para procurar ajuda, né, por conta de todos os preconceitos, tabus, né, e, enfim, que ainda rondam, né, os casos de suicídio, por exemplo, e também pela dificuldade, né, da fila de espera, né, as pessoas muitas vezes até desistem. Então, o poder público não apenas aguardar que essas pessoas cheguem até em busca do atendimento, mas que a própria rede sanitária, quando for notificada de um caso de suicídio e também de autolesão, que diretamente, num sistema integrado, informar a rede de atenção psicossocial para que faça essa busca ativa dessas famílias.
Agora, deputada professora Goretti, caso o poder público não atenda, não cumpra esse prazo de 7 dias, existe alguma punição estabelecida no seu projeto?
Pois é, no projeto em si não existe uma punição. O que existe é a responsabilidade, né, do poder público, e nós temos que eliminar essa demora e assegurar com que as pessoas que estejam em risco tenham o suporte necessário o mais rápido possível. Acredito que nós vamos, a partir da lei, regulamentar esse prazo de 7 dias que a lei já traz e como vai ser a regulamentação desse processo, desse período, quais os setores que vão entrar em contato. Então, isso já é um trabalho de uma resolução que vai ser feita após a implementação da lei.
Deputada professora Goretti, quais são qual faixa etária é a mais atingida pelos suicídios e automutilação? São os mais jovens? E quais os dados que a senhora tem a respeito? Quais são os números que a senhora tem a respeito desses casos aqui no Brasil?
Olha, Mauro, nós estudamos, e essa é uma fonte de preocupação do nosso mandato, nós estudamos, fizemos pesquisas no Instituto de Estudos de Saúde Mental, que consultas psiquiátricas tiveram um crescimento de 44,5% em 5 anos, né? O número de consultas subiu de 3,4 milhões para 4,9 milhões. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já tinha a maior prevalência de ansiedade. Então, nós temos uma preocupação com a prevenção, né? Nós temos que ter uma preocupação com a prevenção e também uma preocupação com os casos mais graves. Eu fui secretária de Estado da Educação aqui no meu estado por 7 anos e nós tínhamos uma prevalência muito alta e ainda temos de suicídio e autolesão entre jovens, né? Entre jovens, vinha aumentando uma média de 10% a 15% em 2 anos, e também entre o suicídio maior entre homens, entre meninos. Então, a UERJ também tem estudado isso, né? E indicado que há aumento depois da pandemia de depressão, né, de ansiedade, de distúrbios psicológicos, e o país tem uma rede de atenção psicossocial, porém, com certeza, para casos mais graves, como da autoagressão, da autolesão e do suicídio, nós precisamos ter uma atenção especial. Eu também, Mauro, coloquei uma emenda no valor de 18 milhões e 900 para fazer um trabalho de prevenção dentro das unidades escolares do governo do estado do Amapá, com equipes multidisciplinares, visando o cuidado da saúde mental da rede educacional do estado. Tudo isso visando identificar, né, os problemas que se agravaram de saúde mental e também considerando que há esse tabu, esse preconceito das pessoas, muitas vezes nem na própria escola é identificada uma criança que esteja cometendo autolesão, que esteja em sofrimento. Então, nós precisamos preparar, né, a rede estadual, as redes municipais de educação, para já fazer um trabalho preventivo com psicólogos e assistentes sociais. Já temos garantia da lei que garante esses profissionais dentro da escola. Porém, nós identificamos que, ao acontecer essa autolesão e o caso de suicídio, a família não fique em sofrimento ad eterno até vá lá para socorrê-la, né? Então, eu também passei por situações da minha família. Nós temos muitos problemas de depressão na família, de suicídio, e acompanho de perto pessoas e profissionais e famílias de estudantes que passaram por isso. E por conta disso, a nossa preocupação em garantir um atendimento rápido, né? Por conta de casos de sofrimento psíquico, cada minuto ele é crucial para evitar que a situação se agrave.
Deputada professora Goretti, quais são os sinais que uma pessoa emite quando está prestes a cometer suicídio e qual é a orientação para a família nesses casos?
Mauro, existem inclusive estudos que mostram que os sinais de suicídio eles não aparecem para todo mundo, né? A pessoa em sofrimento pode até estar dando um sorriso, né? E é por esse motivo que a escola, eu considero que tem que ter uma equipe multidisciplinar que fique muito atenta. A criança que, por exemplo, comece a ficar mais calada, que ela se isole, né? Que ela deixe de apresentar cuidados de higiene, né? Que ela não termine as suas atividades, né? Que ela perca o interesse pelas coisas que ela gostava, que eles apresentem desinteresse por tarefas, né, rotineiras. Então, essa mudança de comportamento que ela vai aparecendo aos poucos, né, são sinais de que algo está errado, né, com a saúde mental dessa criança ou desse jovem ou até mesmo do adulto. Então, é muito importante que tenha uma rede de prevenção, né, e eu considero, por ser professora, considero que o ambiente escolar é um ambiente muito, digamos, preparado para que essas equipes, né, interdisciplinares possam identificar esses casos, né, uma vez que o professor entra em contato com seu estudante 5 dias na semana, 6 dias na semana, e pode rapidamente começar a perceber alterações de humor, de irritabilidade, de falta de cuidado, de higiene pessoal, de desinteresse, né? E mais detalhadamente, e passar essas informações para a equipe psicossocial para fazer intervenção junto à família e junto a esse jovem. E com relação aos adultos, né, que não frequentam escolas e não podem ter, né, esse olhar mais apurado e que possam não fazer tratamentos e de repente cometer um suicídio, é importante que o poder público esteja muito, muito, muito preparado para cuidar da família enlutada, né, ou até da própria criança, jovem ou adulto que cometeu autolesão. Nós acelerar, né, estabelecer prazos claros, responsabilidades definidas dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, né, que existem em todo o país. E a lei, ela está focada muito para essas duas questões de autolesão, de autoagressão e de suicídio, para que a lei venha exigindo um atendimento mais ágil e um atendimento mais eficiente.
Deputada professora Goretti, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Mauro, e conte comigo. Vamos à luta.